Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do T17 da RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente através do aplicativo para RI, disponível para iOS e Android ou no site www.rd.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio Desagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Tá, obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindo à apresentação do resultado do segundo trimestre de 2017 da RD. Como sempre, o Eugênio vai expressar um pouco o resultado aqui, eu entro para dar uma última opinião sobre o resultado. Eugênio, por favor.
Senhores, bom dia. Primeiro, queria agradecer a todos aí a presença no nosso call, né? Esse foi um tri desafiador, no qual a gente tinha aquela pressão de margem bruta que todos nós já esperávamos há um ano. Então, a gente sabia que esse tri um dia ia ter que chegar e chegou. A gente também teve nesse tri um desafio de vendas concentrado em abril, em função do calendário, com três feriados prolongados, que é uma coisa completamente insana e sem precedentes. Mas, com tudo isso, a gente teve uma diluição de despesa muito boa, que permitiu navegar bem o tri e terminar ele com uma marginalidade que a gente considera muito boa, como eu vou expressar ao longo da apresentação. Bom, aqui nos destaques, a gente fechou o período com 1.506 lojas de operação, abrimos 54 e fechamos 5 lojas. A nossa receita atingiu 3,4 bi, crescendo 16% aí consolidada, com 6,1 para mesmas lojas aí no varejo. Chegamos a uma margem bruta de 29,4% da receita, que é uma margem perfeitamente normal, mas que, em relação ao pico do ano passado, é uma contração de 2,1 pontos percentuais. EBITDA ajustado, 301 milhões, uma margem de 8,9% e uma contração bem menor, 1,5%, em função aí do bom desempenho de despesas que a gente conseguiu apresentar. E o lucro líquido, também embalado pela queda de EBITDA, que foi de 4,1% de margem, 138 milhões de valor. E, por fim, um fluxo de caixa aí levemente negativo, de 65 milhões no tri, 134 o consumo total. Vamos na próxima página aqui, falar um pouco aqui da nossa expansão. Então, a gente fechou o período com 1.506 lojas, foram 54 aberturas e 5 encerramentos. Então, esse foi um tri em que o número, se a gente olhar o número acumulado de aberturas até o momento, era muito em linha com o que a gente vinha fazendo no ano passado, e a gente reforça aí com total confiança esse nosso guidance aí de 200 aberturas brutas. Estamos aí com uma massa de contratos muito boa, a qualidade, né, das lojas que a gente vem abrindo segue excelente. Fechamos 5 lojas aqui, das quais 3 são correções normais aí de expansão e 2 são encerramentos de loja madura, que a gente atribui ao reposicionamento de portfólio. A gente terminou o tri com 36% de lojas em maturação. Esse é o tri mais jovem, mais verde, desde o segundo trimestre de 2013. Então, ele mostra aí, acho que a inércia que a companhia ainda tem para frente. Tá. Aqui na página 5, falando um pouco da nossa situação, né, do nosso posicionamento geográfico, das 1.506 lojas, 715 são Raia, 768 são Drogasil. A gente tem 20 Farmazil e 3 lojas da Forbil misturados aí nesse todo, tá? Acho que a gente vê aí um grande destaque, o crescimento nosso no Nordeste, que continua aí com muita força, e a gente abriu, nesse mês de julho, 4 lojas em Fortaleza, ingressando no Ceará, já com o formato novo do Brasil, mas Silvia fala disso, e com um início muito, muito promissor num mercado que é um mercado difícil, com redes fortes, um mercado relativamente bem adensado, que vem reforçar para a companhia a capacidade que a gente tem com uma operação diferenciada, com um formato diferenciado, de ingressar num estado onde ninguém conhece Raia Drogasil, Raia ou Drogasil, e já na primeira semana fazer vendas expressivas como foi o caso. Olhando aqui para market share, a gente agora reporta o share total. A gente parou de reportar aquele share ajustado pela adição de novos informantes, porque a gente começou a entender que ele podia conter distorções. Então a gente está, esse aqui é o share full. Você tem novos informantes, é a vida. O nosso share foi de 11,7 ao final na média do trimestre, né? Em nível nacional, então cresceu 0,8. Com 0,7 de crescimento em São Paulo, com 1,5 de crescimento no Sudeste, 0,6 no Sul e espantosos 1,3 no Nordeste, que já está batendo aqui em 5% de share, em que pese o fato que a gente acabou de entrar em Fortaleza, ou seja, nem existia no trimestre, e a gente não entrou ainda em Maranhão e Piauí, e tem muito espaço ainda nos mercados onde a gente já entrou. Então, o Nordeste realmente é uma história de sucesso, talvez sem precedentes. A gente só registrou aí perda de share de 0,4 no Centro-Oeste, muito em função de uma base inflada de Brasília no ano passado, quando a gente tinha um concorrente em processo de desmantelamento, e que hoje ele está abastecido, e por mais que a gente não veja grande performance, a gente sabe que quando você bota estoque, as coisas acontecem. Vamos falar um pouco do crescimento de receita. O crescimento consolidado foi de 16%, com 15% para o varejo e 47% para a Forbil, que segue aí num ritmo alucinante de crescimento. Tá? Olhando aqui, mix, claramente o destaque está em farma, em todas as três categorias de farma. Em primeiro lugar, o genérico, 17,7, que é algo muito positivo. OTC, 17, marca 15,9. E a perfumaria cresceu bem menos, cresceu 11%. Abril ainda tem um efeito de zika aqui importante, mas hoje, mesmo que não tivesse efeito, ela está numa velocidade mais lenta do que o resto do mix. Página 7, ainda sobre a venda, né? Desse crescimento de venda consolidada de 16%, a hora que a gente desce para o varejo aí, para as mesmas lojas, ele foi de 6,1% com 2% de loja madura. Esse não é um número bom. Mas ele é um número fraco por uma razão muito clara. A gente teve um abril com 3 feriados prolongados. Então, realmente, o desempenho de venda em abril foi muito fraco. Parecia uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, bastante não usual. Se a gente olhar a média de maio e junho, no nosso entender, reflete a tendência, e é sempre importante, acho que, sair das questões pontuais e entrar no estrutural, entrar na tendência, que é isso que faz a companhia, isso que faz o nosso valuation, a gente cresceu 17,4% a receita total consolidada na média de maio e junho, com 3,4% de maduras. Agora, vamos lembrar que a nossa inflação despencou. Nós estamos diante de um IPCA de 3%. Então, a gente conseguiu, nesses 2 meses, ter crescimento real de loja madura, como a gente vem fazendo historicamente. Então, o desempenho de venda estrutural está normal, não tem nada a falar. Agora, claro, em relação aos trimestres anteriores, quando a gente tinha muita inflação, na medida em que entrou um aumento de preço, refletindo uma inflação menor, é claro que a gente tem uma desaceleração nominal importante. Agora, em termos reais, que é o que importa, né? Inflação é ilusão, não é dinheiro, né? A gente tem realmente um desempenho de vendas consistente aí em termos reais, que é o que importa, tá bom? Então, essa pressão realmente foi pontual e aí dá certo. Aqui na próxima página, vamos falar da margem bruta, né? Então, é aquilo que eu falei na abertura. Todo mundo sabia, há um ano atrás, que esse trimestre ia chegar. E a margem bruta desse tri, que foi de 29,4, não tem nada de errado. Ela é uma margem bruta perfeitamente normal e que a gente vive bem com ela. A questão não está no 29,4, a questão está no 31,6 do ano passado, que é um número impossível. E ele é possível por quê? Por causa do aumento de preço. Então vamos aqui por partes. No varejo, a gente perdeu 1,6 de margem em função aí do aumento de preço. Lembrando que o aumento de preço era 11,8 no ano passado, foi 3,1 esse ano. Então esse é um efeito sazonal. Na 4Bio, a gente perdeu 0,3 de margem. É muita coisa para o tamanho da 4Bio. É que o efeito aqui é ainda mais dramático, né? A 4Bio ela não pega a média das três faixas de aumento, ela só pega a faixa menor, porque é tudo medicamento patenteado e sem genérico. Então a 4Bio no ano passado teve 11,8 de aumento também, o aumento do ano passado foi linear entre todas as categorias, caiu para 1,4. Então realmente tem 0,3 de margem na 4Bio, e além disso tem mais 0,2. Já vê que aqui é um efeito contábil, é um efeito não caixa, que portanto não deve influenciar valor da companhia. Então se a gente olhar realmente esse 29,4, nada errado com ele. A tendência de margem continua estrutural no mesmo patamar aí dos dias anteriores. O que tem realmente é um ganho sazonal menor, com aumento de preço menor, e isso é da vida. E aí o ciclo de caixa ele ficou parecido, só 0,7 pior, oscilação normal, e o próprio fato que a venda foi um pouco menor também contribui para o ciclo de caixa ficar um pouquinho maior. Importante falar também que mesmo com aumento de preço menor, a nossa pré-alta foi parecida com a do ano passado, em termos proporcionais, em termos absolutos, com a companhia maior, foi até maior. Por quê? Porque o ganho é menor, mas nós queremos maximizar o ganho enquanto ele quer valor. Então, mesmo com o ganho menor, faz sentido a gente fazer esse movimento que foi feito. Então, não teria que esperar menos situação que o ano passado. Tá? Aí vamos entrar na despesa, que foi realmente o grande destaque do tri, do ano, quem sabe da década. A gente realmente conseguiu uma diminuição de despesa de vendas completamente sem precedentes. Se a gente olhar o histórico da companhia, a gente nunca conseguiu fazer isso. A gente vinha de um histórico pós-fusão de crescimento de despesa de vendas num nível até relevante, mas que compensado por uma mínima margem bruta ainda maior. Nos últimos 2, 3 anos, essa despesa estabilizou. E com todo um trabalho que a gente vem fazendo, sobretudo no último ano, últimos 2 anos, a gente consegue uma diluição de 0,6 de despesas e que tem um caráter estrutural, quer dizer, diferentemente da margem bruta, que é uma questão de sazonalidade, essa base de comparação vai embora, essa tendência de despesas, um pouco mais, um pouco menos, mas ela fica. Então ela vai ajudar a gente para frente. Eu queria ilustrar aqui um pouquinho os principais elementos por trás dessa diluição. A gente diluiu o pessoal 0,1, quer dizer, totalmente estrutural. A gente diluiu FII de adquirência em 0,1, também estrutural. A gente diluiu pré-operacional em 0,1, também estrutural. A gente diluiu Forbio em 0,1, também estrutural, porque a Forbio cresce muito e gera ganho de escala. E corporativa 0,1, mesma coisa. Então tem pelo menos meio ponto aqui, que é completamente estrutural. Logística pode ou não ser estrutural, vamos entender. E aí acho que marketing também 0,1, né? E aí marketing 0,1, encerramento 0,1, energia 0,1 pode ou não acontecer. Então, a gente teve que olhar só o que melhorou, foi 0,9 de diluição. Esse 0,9, ele foi atrapalhado por uma pressão de 0,3 em aluguéis. E aqui é importante entender o seguinte, nós temos uma grande concentração de contratos com data base de segundo semestre. Então, 2/3 dos nossos contratos eles foram reajustados ao longo do segundo semestre do ano passado, quando o IGPM estava em 9,5%. Se a gente olhar o acumulado em junho, o IGPM está negativo 0,8%. Então, essa pressão, no mínimo, ela vai ceder nos próximos trimestres. Talvez ela até fique alguma pressão, mas não tem por que ser de 0,3. Então, realmente, quando a gente olha para essa despesa, a tendência é estrutural e essa tendência vai abrir espaço para a gente expandir margem nos próximos trimestres. Então, é algo muito importante aqui para a gente. E aí, com tudo isso, a gente tem uma perda de margem de 1,5%, né? Caiu margem bruta 2,2%, diluiu despesa 0,6%. Tá? O que eu queria ressaltar aqui é o seguinte, se a gente tivesse, se isso aqui não fosse um tri sazonal, fosse um tri normal, onde a gente tivesse a margem bruta, como foi nos últimos 2 tris, de 28,7 ou 28,8 e não desse 29,4, o nosso EBITDA seria 8,3. Vamos lembrar que nos últimos 2 trimestres, quando todo mundo elogiou o número, foi 7,4 e 7,6. Então, por aqui a gente vê que a hora que sair do sazonal, ainda que a venda tenha sido abaixo do que a gente gostaria por efeito de abril, a gente está num patamar estrutural de margem acima do que a gente estava. Então, isso coloca uma tendência muito positiva para a companhia. Tem uma pressão pontual de margem, mas tem um ganho de empresa que é estrutural, vai ficar e vai contribuir para a expansão de margem. Aí na página seguinte, lucro líquido. Na esteira da queda de EBITDA, também ele cai em 1,4. Caixa aqui na página 12. A gente tem um caixa livre negativo em 47,5 no segundo tri, um patamar aí normal, e um fluxo caixa total de 184 milhões aí, né, na linha também de que o JCT é um pouco maior do que o ano passado. E aí, para encerrar, antes de passar aqui para o filho, a nossa ação aí segue num patamar aí muito bom, né? Se a gente olhar desde a IPO da Drogasil, tem uma alta de 1.152% e um retorno anual médio de 28,7% para quem entrou na IPO da Drogasil. E acreditem, se quiser, que temos acionistas que entraram na IPO do Brasil e ainda estão com a gente. Se a gente considerar o IPO da Raia, um retorno que também tem bastante gente, o retorno anual médio foi de 33,7%. Olhando aí só o ano, a gente subiu 14, valorizou 14,6% contra um Bovespa de 4,4% e uma liquidez média muito boa aí, em torno de 91 milhões. Tá? Então, com isso, eu passo a bola aqui para o Marcílio e, na sequência, a gente fala mais nas perguntas e respostas. Obrigado.
Tá bom. Obrigado, Eugênio. Vai, eu acho que, antes de começar aqui no slide 14, os analistas e investidores sempre perguntavam o que esperar de 2017. Tanto o Eugênio como eu, o Gabriel, também sempre falavam. A gente tem certeza que vai ser um bom ano, mas o segundo tri vai ser difícil. Tá? É o que estava dado realmente, porque teve um aumento de preço do ano passado, que foi um aumento diferente, e voltamos para o aumento normal desse ano. Isso dá uma pressão de margem, dá uma pressão de venda, tem mais dificuldade para o dia a dia realmente, e vem tudo no segundo trimestre. Isso que é bom também, ele fica, vai ter alguma coisa no terceiro, mas é bem menor do que foi agora no segundo trimestre. Tá? Eu acho que a surpresa negativa também foi o feriado de abril, né? Muitos feriados na sexta, né? Na sexta e na segunda, que puxa a venda domingo para baixo. Isso a gente percebeu também no ano passado nas Olimpíadas, em agosto. Então, foi parecido com o agosto do ano passado, realmente abriu para a gente. Agora, tem boas coisas acontecendo no mês. Eu quero estressar as boas coisas aqui. Tá? Eu acho que, quando falar em despesa, realmente, a despesa principal do nosso negócio é pessoas. É um negócio intensivo de mão de obra, são mais de 30 mil funcionários. A gente vem trabalhando muito forte para vender escala, reduzir turnover, aumentar treinamento. Tudo isso a gente faz por um motivo bem claro, de melhorar a produtividade no ponto de venda, né? Deixar o pessoal mais atento, mais feliz, atendendo melhor o cliente. E o atendômetro mostrou isso. Então, o atendômetro é o que a gente tenta, é o nosso NPS, para poder ver se a gente não está indo muito produtivo e piorando o serviço para o cliente. Então, pelo contrário, a gente teve a diluição de pessoas e tivemos também nesse trimestre o recorde de número de atendômetro. Mostra que tudo que a gente preparou a empresa nesse momento vem acontecendo com muita força. Outro ponto de despesa importante foi a adquirência, a renegociação do cartão de crédito. A gente vem negociando diariamente o cartão de crédito. É a despesa que mais, eu acho que, penaliza hoje o varejo, não só pelo custo, que é um custo alto, mas pela capitalização do negócio. Está todo mundo usando o cartão de crédito. Na verdade, a turma está cada vez mais usando o cartão de crédito. Então, vai aumentando essa despesa, conseguimos negociar, colocando mais concorrência no processo, melhorou. Melhorou muito para esse ano e deve continuar para o ano que vem. Mas um número muito legal que a gente fala pouco aqui é o pré-operacional. Né? Abrir 200 lojas no ano, ele poderia ter um aumento do pré-operacional e nós conseguimos diluir isso. Então, quando a gente começou aquela mensagem que eu sempre passei para vocês, que o importante não é abrir 100 lojas em novembro e dezembro, assim abrir de 15 a 20 lojas todo mês, isso trouxe uma estabilidade no processo, não só em despesa, contratação das pessoas, preparar as pessoas, mas também no resultado das lojas. Nós estamos acompanhando muito melhor, então isso já está ajudando no nosso resultado. Tá? A pressão dos aluguéis, nós renegociamos 618 aluguéis desde janeiro de 2016, realmente o carrego dessa inflação toda trouxe essa despesa para cá. Dois terços dos contratos são do segundo semestre, então deve ajudar a gente nos próximos semestres. Deve ser uma despesa que vai melhorar também. Se vai ter o 0,3 e isso, a gente não sabe, mas ela pode ajudar, eu tenho certeza. Então, somos otimistas com o que a gente vê em cima de despesa. Quando a gente for falar em termos de venda, acho que madura, continua crescendo a inflação, um pouquinho acima da inflação. A gente busca, a empresa deve estar crescendo entre 16%, 17%, 17,5% no total. Esse é o que a gente espera para frente. Tá? O que a gente está acontecendo no dia a dia nosso? Quais são as iniciativas que podem melhorar ainda um pouco mais a venda? Vai? O programa Fidelidade, que eu já comentei com os senhores, está entrando bem no Brasil inteiro. Tem gratas surpresas em alguns mercados, principalmente na marca Drogasil, no resultado que está trazendo. Só falta agora entrar o estado de São Paulo. A gente espera finalizar todo esse processo até o final de setembro. Então, nós vamos ter o último trimestre com toda a empresa no programa Fidelidade de novo. Tá? Uma outra coisa que entrou agora, começou a mudar essa semana, que é a plataforma de pricing. A gente vai precificar bem melhor perfumaria e OTC. Acho que vocês visitando loja vão perceber na área de conveniência já preços mais corretos para a área de conveniência, quando se fala em bebidas, quando fala em snacks, esse tipo de coisa, para poder ganhar alguma margem nisso aqui. Começa a entrar agora já isso. Isso deve ajudar a imagem para a gente no futuro. Nós finalizamos a nova identidade Drogasil. Então, propondo fazer 50 reformas nesse ano de lojas top de venda. Essa nova identidade do Brasil, internamente, ela melhora a experiência do cliente e também ajuda a gente em trade marketing, é um modelo mais atualizado. A gente não fazia isso no Brasil desde 2004, então acho que é uma mudança revolucionária para o modelo do Brasil. É uma reforma que vamos fazer na rede inteira, vai demorar um tempo, mas a gente já abriu as lojas do Ceará com esse novo interior do Brasil e ficou muito legal. Estive lá semana retrasada, realmente as lojas é um upgrade no que a gente oferece ao cliente, tá? E o Ceará, uma grande surpresa no Nordeste de novo, e com Maranhão e Piauí, a gente finaliza o nosso projeto Nordeste aí. A gente começou em 2012 com Salvador e mostra como a gente vai fazendo tudo isso com solidez, pensando no cliente, pensando no que é bom o negócio. Se tudo der certo, nesse ano a gente está em quase todos os estados do Nordeste. Então, a mensagem final é que a gente sabia que ia ser um trimestre desafiador, trabalhamos para isso o tempo inteiro e estamos olhando para o longo prazo, como sempre. A gente sabe que o longo prazo, para a gente, é muito bom para buscar sempre conquistando esse mercado e, se possível, ganhar um pouquinho de margem em todo o trimestre. Tá, agora podemos ir para a pergunta, acho que o Júnior tem algum detalhe aqui, mas estou à disposição de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Thiago Macruz, do Banco Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Alô?
Oi, Thiago. Pode perguntar.
Oi, desculpa. Eu queria falar um pouquinho, primeira pergunta sobre o ambiente competitivo. Você pode dar um update para a gente do que vocês têm visto no ambiente competitivo, se há alguma percepção de uma deterioração, se a situação está muito parecida com a do ano passado. Se puderem passar um update para a gente, seria interessante. Com relação à selling, que realmente foi o destaque positivo do trimestre, vocês conseguiram talvez a maior diluição em muito tempo, em cima de uma venda fraca, né, Eugênio e Marcelo? Eu queria entender se a gente tiver de fato uma aceleração no top line na segunda metade do ano, com compras um pouco mais fácil e sem esse efeito calendário, dá para imaginar até uma diluição um pouco mais forte do que essa que vocês mostraram? São minhas duas perguntas, tá? Muito obrigado.
Macruz, obrigado pelas perguntas. Primeira coisa, em relação ao ambiente competitivo, a única questão que tem é essa do Centro-Oeste. Você tinha um concorrente aí em frangalhos completamente sem mercadoria e a gente alavancou, a gente aumentou brutalmente a nossa venda por loja em Brasília nos últimos 2-3 anos e agora a empresa foi adquirida e colocou estoque. Então, na hora que você coloca estoque, realmente a venda dele vai subir. Se vai ganhar dinheiro ou não, é uma outra opção, mas a venda sobe. Então, você tem sim, nesse momento, uma perda de share ali em Brasília, muito pontual, mas a gente está segurando praticamente todo o crescimento de receita que a gente conseguiu nesse período. De resto, o ambiente está completamente normal, a gente não vê nada adverso. E, de novo, falando da venda, se a gente separar aí esse abril aí, nós estamos falando de 17,5% crescimento. 17,5% é um número normal quando você tem uma inflação de 3% aí colocada no mercado. A gente realmente tem uma coisa muito boa, ainda mais olhando que a venda não ajudou. Se a venda, aí falar, bom, o que vai acontecer com a venda, é difícil falar. Acho que esse patamar aí de 17 é um patamar estrutural bom para a gente. Pode ser mais? Não sei. Tem um monte de ação entrando. Não sei qual o timing disso. Por exemplo, a entrada do programa de fidelidade novo é muito forte. Raia, por exemplo, já tinha oferta exclusiva, mas o novo algoritmo ele é muito mais agressivo. O Brasil não tinha ofertas exclusivas, mas ele está ganhando ofertas exclusivas. Então isso é um motor importante aí de vendas. Formato novo é um salto para o Brasil. A gente agora começa a fazer todas as lojas do Brasil em formato novo e tem 50 reformas de grandes lojas aí importantes que vão acontecer ainda esse ano. Então são todas as iniciativas que podem ajudar. Vai acelerar além do D7? Não sei. A gente não considera o D7 um patamar ruim, a gente considera um patamar adequado. Se vier mais, é muito bem-vindo e vão ficar muito felizes. Mas só para a gente aclarar, a média do TRI sim não é boa, D6 não é bom. Mas acho que de 17 para cima, a gente estaria aí num território aí de bom conforto. A despesa tem muito elemento estrutural para ficar. Um ou outro pode ser mais pontual, por exemplo, eletricidade. Vai depender do que acontecer com geração no Brasil. Logística, a gente ainda não sabe se é um ganho estrutural ou não. Normalmente a logística é mais linear, pode ser que não fique. Marketing não é estrutural, mas tem um monte de outras linhas estruturais, como a gente falou, de pessoas, de adquirência, enfim, várias linhas aí que a gente mencionou, que são todas elas estruturais. E o aluguel está atrapalhando e a gente acha que o aluguel vai, sem dúvida nenhuma, essa pressão vai atenuar. Não sei se vai diluir, acho que é difícil que dilua, mas pelo menos não vai pressionar 30 bits quando a gente estiver no fim do ano e estiver entrando no ano que vem. Então, essa despesa, no nível que ela está e no nível que ela vai se manter, ela dá a base para a gente ter um trimestre que vem para brigar em margem para o ano passado, quando a gente ainda tem um resíduo grande para alta, e para expandir margem com tranquilidade do quarto trimestre em diante.
Bom, deixa eu falar um pouco do concorrente aqui, já, para vocês poderem entender. Acho que os concorrentes também estão melhorando, não tá tão, a vida não é tão fácil assim. Mas como é que é bem espalhado, você vê um canto um pouquinho melhor, outro não, o que é a diferença do outro ano que tem realmente, é que o outro ano, ano passado, tinha um desaparecendo, tinha um concorrente muito grande, que estava muito ruim, isso ajudou a gente a ganhar share em vários mercados, e provavelmente alguma coisa nós vamos ter mais dificuldade nesse ano. Colocar produto nesse nosso mercado é muito importante. Ora, mesmo os concorrentes melhorando, nós estamos sempre tentando estar um pouquinho na frente. Então, a gente fala, o Brasil de novo, reformando, programa de fidelidade, pricing, a gente está sempre buscando estar na frente dos concorrentes. Então, não vejo nenhuma grande mudança, mas está andando, né? Eles vêm atrás, com certeza. Temos inimigos, esse é o ponto.
Perfeito, pessoal. Obrigado aí pelas respostas.
Obrigado.
O senhor Joseph Giordano, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Eugênio, Marcelo e Gabriel. Eu queria entender um pouco mais, explorar essa questão da despesa, né, que foi talvez o ponto bastante positivo aqui do TRI, principalmente para entender aquela questão do plano de carreira que vocês anunciaram aí, há uns dois trimestres atrás, que era a questão de alongamento, de prazos de promoção e mudanças dos brackets salariais, né? Então, eu queria entender... se hoje, quando você olha para o perfil, né, da sua pirâmide de funcionário, se isso já está dentro desse novo plano de carreira, ou se a gente ainda pode ver algum ganho sendo capturado aí ao longo dos próximos 2 e 3 tris, e também queria entender um pouquinho o efeito dessas reformas na Drogasil, né? Eu sei que vocês já fizeram algumas lojas, então eu queria entender o que a gente pode esperar de ganho de produtividade, ou se isso... é uma ferramenta mais para alavancar essa questão de execução de pricing, mais cartão de fidelidade. Obrigado.
Bom, vamos lá. Boa pergunta, Júlio. É difícil você falar uma pergunta de pessoas aqui. Vamos lá. Gente é o nosso negócio, né? A gente gosta de gente, a gente faz bem, cuidar das pessoas e estamos perto deles. A gente vem trabalhando com melhoria dos processos de RH, vai fazer uns 4 anos, na verdade. Não é uma coisa nova para a gente fazer isso. A gente melhorou muito o treinamento, a gente melhorou muito a redução do turnover, focamos nisso com força e melhoramos sim o projeto de carreira dentro da companhia. Eu falo com vocês sempre que a coisa que mais nos orgulha é poder pegar um garoto que sai do ensino médio na periferia das grandes cidades e transformar ele num gerente em 3 ou 4 anos. 4 anos. Tudo isso melhorou muito e vem melhorando na companhia, tá? A gente mede tanto da gente como dos concorrentes, também a quantidade de pessoas por loja, tudo, e sempre estamos nos desafiando. Eu acho que nós chegamos num número muito bom, não acho que tem grandes melhorias no número de pessoas na loja agora. Pode ter sim melhoria de produtividade, a partir do momento que as pessoas estão sendo mais
bem treinados, mais preparados, vão produzir mais, mas não de redução. Acho que as pessoas podem ter uma diluição disso daqui no futuro, sim. Mas acho que hoje que a gente tem de pessoas na loja é o benchmark. Sempre o modelo que eu olho no mundo, que a gente segue, é o Costco nos Estados Unidos, né? O Costco tem a melhor produtividade do varejo americano. As pessoas trabalham melhor no Costco, ganham mais também, trabalham melhor e tem a menor despesa por pessoas, porque a produtividade da loja é bem maior. É isso que a gente busca, tá? De reforma Drogasil, acho que é importante visitar em loja, tá? A gente visitou, já mudou aqui a Corifeu. A minha sugestão é que vocês visitem uma loja antiga e depois venham visitar a Corifeu aqui na nossa série de Ribeirinha. A mudança é boa, é bem profunda, ela com certeza vai ajudar, ela ajuda muito mais aonde tem aquela loja com um layout muito antigo, que o balcão não está no lugar certo, é bem ultrapassado realmente. Nessa tem uma transformação grande no resultado. Nas outras, que já estavam mais recentes, ela na verdade está dando um update que tem que fazer nesse negócio. Então, mudar o modelo da loja tem que fazer a cada 6, 7 anos. A gente não vinha fazendo isso no Brasil desde 2004. Então, visitem as lojas e vão entender o que aconteceu. Só fizemos já, eu acho que foi de 10 a 15 lojas, algumas teve até uma mudança de venda importante. Mas quando tem essa mudança de venda importante, é geralmente que a gente fez a mudança no lugar do balcão, a gente introduziu linhas novas, a gente percebe uma mudança grande, tá? Ela é mais estrutural para o futuro do nosso negócio, de como a gente quer melhorar a experiência do cliente dentro da loja.
Uma última pergunta, se eu puder fazer aqui, com relação à entrada no Ceará, principalmente ali você começa no Nordeste, talvez onde tem o competidor mais forte, né? Eu queria entender um pouco como é que é a estratégia de posicionamento da Drogasil, né? Entendo que o modelo é bastante mais premium, mas o competidor endereçava o cliente da Drogasil. Então, eu queria entender qual que é a estratégia de preço e se isso... Obviamente, a gente não deve ver nenhum grande impacto na margem, mas só para entender como é que funciona essa estratégia de entrada do ponto de vista de margem e preço.
No Nordeste inteiro, particularmente no Ceará, tem um concorrente muito importante, uma pessoa... uma história nesse negócio, no nosso negócio, muito importante. A pessoa que trabalha muito bem, tá? A gente vem concorrendo com ele já há um bom tempo e mesmo tendo algum êxito no que diz respeito a pegar a classe mais alta, toda a experiência de compra do cliente, a gente vai muito bem. As margens são parecidas com as margens de São Paulo, acho que não tem grande diferença. Não a margem bruta, a margem total do negócio, a margem líquida, e vai indo bem. A gente tenta pegar um cliente mais top no começo e depois nós vamos começar a concorrer com eles todos. A Pagamentos é muito boa e faz um bom trabalho no Nordeste. Vamos concorrer com eles, já estamos concorrendo com ele há um bom tempo. Como ele concorreu com a gente aqui em São Paulo. Não podemos esquecer que ele veio para São Paulo quando eles vieram, hoje não, há uns 15 anos atrás e concorreram com a gente também. Então é normal isso, a gente passa concorrer. Então, nós estamos atendendo lá na melhor localidade, na melhor esquina, classe alta de Fortaleza agora.
Acho que qualidade de ponto de um negócio muito importante também. A gente tem um formato e uma execução que monetiza as melhores esquinas do Brasil. Então, nós estamos pegando pontos e esquinas que eu acho que são as melhores da cidade. E até pelo custo delas, que também é elevado, a gente acho que acaba pegando elas antes dos outros e acaba acabando com um portfólio diferenciado. A hora que você pega um ponto melhor, você pega uma execução, que eu acho, sem aí criticar ninguém, mas acho que a nossa execução é bastante diferenciada, preços que são competitivos, mas não são malucos. Eu acho que com isso tudo as coisas acontecem naturalmente. E Fortaleza é para ser, mas é difícil. Você tem a casa está de menos, você tem uma extra-farma muito consolidada lá, e com tudo isso, claro que são 4 lojas, estão falando aí, sei lá, de 2 semanas, mas são números muito encorajadores.
Muito obrigado.
O senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria falar, eu acho que vocês falaram bastante do grande destaque aí, que foi a redução de custos, né? E a minha impressão é que a gente deve ver aí uma continuidade, uma alavancagem operacional nos próximos trimestres, né? Isso depende, obviamente, do crescimento da receita, mas eu acho que tá um pouco claro que isso deve acontecer. Assim, vocês estão pensando, pelo que eu tinha na cabeça, vocês tinham uma ideia de margem flat para esse ano, excluindo o impacto da pré-alta do ano passado, né? Você acha que com essa nova dinâmica a gente já pode ver um ganho na margem EBITDA, obviamente excluindo de novo o impacto da pré-alta? Essa é uma pergunta. E uma segunda pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o novo modelo da Drogasil, né? Ainda não tive a oportunidade de visitar a loja no modelo novo, mas se vocês puderem falar um pouquinho sobre as principais mudanças aí que tem, falar um pouquinho sobre o capex por loja, se ele está aumentando, se ele é maior do que era, o capex da renovação que vocês vão fazer também. E nas lojas que vocês já fizeram renovação, que parece que vocês já fizeram algumas, se vocês experienciaram aí algum aumento de vendas, se dá para a gente ter uma ideia de qual que pode ser o aumento de produtividade que pode ter no modelo novo e nas reformas. São as perguntas. Obrigado.
Guilherme, obrigado pelas perguntas. Primeiro, falar da margem. A gente, só para deixar claro, a gente não dá guidance de margem EBITDA. Nosso único guidance, associativamente, é de crescimento de vendas. Isto posto, a gente teve realmente um ano passado em que teve uma margem que se beneficiou muito desse aumento de preço. Então, a gente está vendo nesse tri qual que é o efeito dessa margem bruta. Estamos falando de 2,2 no trimestre, vai, faz uma conta aqui, divide isso aqui por 4, está falando, sei lá, de 0,5, 0,6 de perda de margem para o ano em função disso aí. Então, assim, aquele negócio, a gente acabou o ano passado em mais ou menos 8,5 e começou esse ano em 8. E agora nós estamos tentando galgar para subir. Eu acho assim, empatar margem seria muito bom se acontecer, e não acho líquido e certo que aconteça. Expandir margem, eu acho improvável. Isto posto, se a gente consegue chegar numa margem próxima a que foi a margem do ano passado, isso abre um caminho muito bom para no ano que vem a gente aí sim expandir margem. Então, assim, a nossa leitura do resultado da margem, quando a gente olha o estrutural, é muito boa. É muito boa. Eu acho que, assim, o mercado se pegou muito na comparação com o tri passado, que para mim é um approach míope. O tri passado acabou. Temos que olhar o que é esse tri por si e o que ele representa para frente. E aí acho que eu só tenho boa notícia para olhar, tá bom? Então, essa é a primeira pergunta, né? Aí, bom, da nova do Brasil, vou falar só a parte de custo antes, eu passo para o Marcelo falar um pouco da parte do formato. Essa loja, para a gente implantar ela do zero, não há expectativa de um capex diferente. Para a reforma, como é uma mudança mais radical, sim, o capex é um pouco maior. E é possível que a gente, assim, não vou dar guarda de capex também, mas é bem provável que a gente, ainda mais se a gente for sentindo que esse formato está mudando o jogo para a gente, que a gente possa ser um pouco mais agressivo no capex de reforma para os próximos anos. Então, não vou dar número, mas eu acho que sim, é possível que isso aconteça. Então, posso partir aqui para falar do formato.
Bom, da Drogasil, eu sempre pensar o seguinte, nós temos duas marcas líderes, graças a Deus temos isso no nosso negócio, são dois ativos importantes. A gente fez um trabalho bom há um ano e meio atrás de entender qual o DNA das duas marcas, tanto da Raia como da Drogasil. A Raia deu uma importância muito grande na experiência de compra do cliente, a gente ficar navegando na loja. A Drogasil deu o expertise em saúde, medicamentos, como a gente consegue o atendimento melhorar. Então, o layout novo, ele vem isso com muita força, tá? Posiciona a Drogasil como sendo o expertise em saúde do mercado realmente. Ele tem muita coisa nova em termos de valorizar não só medicamentos, mas também começar a valorizar com mais força a parte de dermo, cosméticos, valorizar com mais força como a gente trabalha o trademark dentro da loja, a ponta de gôndola. É importante os senhores visitarem, acho que tem que visitar para poder entender realmente melhor. Mas a minha dica é que visite antes uma loja antiga, que não foi reformada, depois visite uma loja nova. Aí vocês vão perceber bem a diferença. Se puder, depois visite uma loja da Raia e possa comprar nas duas também, que a gente gosta. A gente fica mais contente ainda. O que vai de custo? O começo do custo eu acho que vai ser duro, porque nós vamos começar a reformar, entender. Aí a escala vai trazer uma possibilidade de renegociar, de abaixar custo. A gente não dá guidance de capex mesmo, mas acho que a mudança é importante, tá?
Tá bom. E só, Marcílio e Eugênio, se vocês puderem falar um pouquinho sobre assim, as lojas que já foram reformadas ou que já estão no modelo novo, se tem uma diferença muito grande na venda por loja ou venda por metro quadrado, vocês conseguem, só para a gente tentar, sei lá, medir de alguma forma qual que é o impacto que pode ter em relação às lojas, à base de lojas existentes.
Guilherme, é o seguinte, é muito cedo. A gente fez assim algumas lojas que abriram já no formato novo, então a gente não teve a mensuração. E as reformas, assim, a gente fez acho que umas 10 reformas, né, para validar o conceito, elas acabaram ao longo do mês passado. Então a gente ainda não tem um histórico. E aí, assim, aquilo que o Marcinho falava antes, não é só a identidade visual. Na esteira da mudança da visual, a gente otimiza layout. Então, algumas lojas tinham um layout melhor, outras lojas tinham um layout que a gente acha que é inadequado. Então, na hora que a gente pega, bota um balcão mais profundo, aproveita melhor o autosserviço da loja, melhora a circulação, tem benefício, mas ele varia muito de acordo com a situação. Se a loja estava numa situação de layout muito ruim, aí claro que você vai ter um ganho importante. Se a loja estava com layout bom, o ganho vai ser só do formato, que é um ganho mais de longo prazo. Esse ganho, o cliente precisa se acostumar com o formato novo, precisa dar tempo para o formato novo ganhar clientes novos e reter melhores atuais. Não é muito cedo, e não tem um número mágico. Nem nós não temos, nem que eu não quero dar. Poderia ter que ser que a gente tenha e não quer dar. Isso também é do jogo. Mas nem nós temos. Agora, no varejo, a gente sabe que você está fazendo uma coisa que cria valor para o cliente. E na medida que a gente tem clareza disso, nós vamos tocar em frente. Então, a gente não precisa mensuração de cada coisa que a gente faz.
Se criar valor para o cliente, algum valor vem para a gente. Tenho certeza disso também. Então, nós estamos trabalhando nisso.
Tá bom. Tá ótimo. Se eu puder fazer só uma última questão. Um ponto de atenção aqui do Cris foi o semestre das lojas maduras, né? Acho que está bem explicado aí o impacto de abril, né? E também o impacto da base de comparação e do aumento. Mas, assim, olhando para frente, né? Eu queria entender se vocês têm sentido algum aumento de canibalização que possa afetar o plano de crescimento de vocês e se isso estaria traduzido também nesse same-store aí, ou se vocês acham que ainda não está chegando aí nesse momento que o plano de expansão pode continuar aí por bastante tempo. Eu queria só uma impressão de vocês.
Guilherme, a canibalização, ela existe. Agora, e canibalização em si, ela não é nem boa nem ruim. O que importa, no final das contas, não é a canibalização. O que importa é a capacidade que uma loja nova que a gente coloca em determinado bairro, que ela consegue, o quanto ela consegue trazer de receita nova para o sistema. Então, você está colocando uma loja nova, que tem um capex, que tem uma despesa, se aquela loja trouxer marginalmente a venda que você precisa para remunerar esse custo de capital, está valendo. Então, eu vou dar um exemplo. Se você vai, isso é loja a loja, a gente faz uma conta. A loja precisa vender 600 mil para dar TIR de 20 líquido de canibalização que a gente quer. Se ela vender 600 com zero de canibalização, ou se ela vender 800 com 200 de canibalização, tanto faz. Eu digo mais, se ela vendeu 800 e canibalizou 200, é porque você tinha 200 mil de vendas vindo de clientes que não estavam bem servidos. E que ele veio para a gente, uma nova loja que a gente abriu, agora que está melhor servido, ele podia perfeitamente ter ido para um concorrente. Então, você está até melhor posicionado para reter os clientes. Isto posto, a gente continua vendo a expansão num ritmo muito bom e entregando essa receita marginal que a gente espera com conforto para remunerar o custo capital. Então, é só você ver a expansão de margem que a companhia vem tendo nos últimos anos, assim, ela seria impossível sem essa qualidade de expansão. A gente dobrou a companhia nos últimos, sei lá, 5, 6 anos. A única razão que a nossa margem expande é que essa segunda metade da companhia é tão boa quanto a primeira. Se a segunda metade não fosse tão boa como a primeira, ou estivesse só canibalizando e não trazendo venda nova suficiente, você ia ver uma deterioração. Você ia ver uma venda por loja caindo, a despesa pressionando e a margem de lucro caindo. É isso que acontece quando você não tem expansão de qualidade. No nosso caso, a gente tem conseguido crescer e expandir margem, o que demonstra essa qualidade.
Tá bom. Ah, tá bom, cara. Obrigado, Eugênio.
Isso. De análise ponto a ponto, de retorno, de estimar canibalização. A gente tem algoritmos hoje para fazer isso, que eu acho que ninguém no mercado consegue ter.
Tá bom, tá ótimo, obrigado.
Perfeito, obrigado a você.
A senhora Imer Gass, Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Uma pergunta ainda sobre o consumidor e sobre o ritmo das vendas. Eu entendi todos os comentários que vocês fizeram para o ritmo atual e os impactos da inflação, mas eu queria entender como que vocês pensam sobre elasticidade da demanda num cenário de inflação bem baixa. Tem algumas categorias alguma reação que vocês esperam do crescimento de volume voltar e, se isso for o caso, vocês já estão começando a ver este reflexo? E talvez geralmente, se vocês puderem comentar um pouco sobre o perfil do consumidor, como que vocês estão pensando sobre a segunda metade do ano, para o Same-Store Sale, principalmente nas lojas maduras, né? E desculpa, só uma pergunta rápida sobre uma atualização sobre logística também. Eu acho que vocês vão abrir um centro, tem um centro de distribuição na Bahia para 2017, no orçamento. Isso basta para, isso é suficiente para a expansão no Nordeste ou vocês vão ter que pensar em mais alguma coisa aí? Obrigada.
Ô, Irma, bom, obrigado aí pela pergunta. Só para começar a falar de venda, eu passo para o Marcinho falar um pouco da logística. Assim, a gente tem o privilégio de estar num setor super defensivo. Então, quando você olha a nossa venda normal em termos reais, ela continua saudável, sobretudo em medicamento. Quando a gente olha o HPC, em alguma categoria, sim, tem uma sensibilidade maior e a gente não está feliz com o desempenho do HPC. Então, estamos trabalhando para reverter, mas ele é sobretudo uma questão estrutural. Acho que em algum momento ele começa a voltar. Não sei se agora, não estamos vendo isso ainda. Assim como a crise não deprimiu a nossa venda, a saída da crise não teria por que acelerar a nossa venda de forma significativa.
Eu que vim de outro setor, né, Irma, que a gente sempre brincava, você vai ver quando vier a crise, a venda não vai cair. Realmente, o setor é muito defensivo. Sou obrigado a dar um abraço para você e acreditar nele. Então, acho que agora, saindo da crise, a inflação baixa, não deve explodir também a venda. A gente deve manter esse ritmo que deve estar entre os mais realistas, entre 16,5%, 17,5% total, e madura perto da inflação. Algum momento um pouquinho pior, algum momento um pouquinho melhor, é isso que a gente ama, tá? O CD de Salvador deve abrir, está tudo ok para abrir agora no mês de agosto, tá? Então, tudo andando bem. Ele é um CD que vai servir muito bem a Bahia como um todo e mais um ou outro estado e vai nos ajudar realmente na expansão do Nordeste. Ele não é crucial, mas ele é crucial para esse momento agora nosso no Nordeste. Como logística, o novo CD é muito bem espalhado o nosso parque de logística. Permite continuar crescendo nesses 19 estados que nós temos hoje, tá? E buscar para os outros nós, dois estados. A logística é para servir o cliente, é para servir a loja. A gente faz isso pensando nisso no dia. Então, em setembro, normalmente, as lojas de Salvador começam a receber mercadoria todo dia. Então, mudança enorme na rotina da loja, no atendimento ao cliente, no serviço ao cliente, que para nós é mais importante que qualquer outra coisa, isso a gente começa a fazer já a partir de setembro.
Agora, olhando a longo prazo, na medida que a gente agrega 200 lojas por ano, a gente tem que agregar capacidade continuamente. Então, a qualquer momento, em todos os anos, vai ser uma mistura de mais automação, como a gente fez no Embu aí, recentemente, mudou o patamar de automação, com as expansão de CDs, que a gente fez no Paraná, está fazendo agora em Belo Horizonte, com também CDs novos. Então, esse não é o último CD da empresa. A gente já tem até um planejamento bem claro de quais são os próximos passos em termos de logística, mas que a gente não está divulgando.
Então, a gente deveria pensar sobre esses investimentos mais de uma forma contínua do que de uma forma mais concentrada em alguns anos, certo?
Ah, com certeza. Com certeza. Até pela escala da companhia hoje, um CD não é mais um salto, entendeu? Esse CD que a gente vem abrindo, está falando, a gente não compra o prédio, a gente não constrói a estrutura. O que a gente faz é botar equipamento, entendeu? Botar estoque. Então, estamos falando de um investimento bem moderado aí dentro do nosso capex total. Então, não tem razão, sobretudo nesses CDs menores regionais, para a gente ter um salto em função disso. Ele é contínuo. Lá atrás, quando você ia do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, dava saltos. Hoje não dá mais. Hoje ela é linear.
Perfeito. Ótimo. Obrigada.
Obrigado.
O senhor Pedro Pinto, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Alô, Tobias, na realidade, bom dia, Eugênio, bom dia, Marcílio. Eu queria saber o seguinte, a desaceleração, você acha que se todo mundo sabia claramente do impacto da queda das margens em função da pré-alta? Agora, a desaceleração das vendas, acho que, como vocês explicaram, veio um pouco uma surpresa. Eu queria entender, assim, vocês também se surpreenderam com a velocidade, quer dizer, com a magnitude que essa desaceleração aconteceu, e em função disso, acabaram tendo que tomar alguma medida para ajustar ainda mais a estrutura da empresa? Eu sei que vocês fizeram muito bem a parte de despesa e tudo mais, mas assim, eu estou pensando no orçamento que vocês construíram, que vocês estavam vendo, e aí de repente vocês viram, não, a margem vai cair, mas a venda diminuiu de uma velocidade muito mais rápida do que vocês imaginavam. Vocês tiveram que fazer alguma mudança no que vocês estavam planejando, aí vocês estão fazendo alguma coisa?
Podia responder muito claramente, não, a gente não surpreendeu. Se você dá o orçamento, a gente ia no orçamento uma inflação de 6%, então sim, minha venda está menor que o orçamento, mas a venda perfeitamente normal para um momento que você tem inflação de 3% a 4%, não tem surpresa nenhuma nisso. Você pega 17% de crescimento, que é o estrutural nosso aí, quer dizer, tem sim a questão de abril, que essa com certeza foi surpresa, a gente não esperava esse impacto. Mas tirando o abril, vamos voltar para o estrutural aí, você pega 17% menos 3% de inflação, nós estamos falando de crescer R$14,00. R$14,00 é parecido com o que a gente vinha crescendo antes, então não tem razão para ter surpresa aqui. É um número perfeitamente normal e esperado para um ambiente onde a gente tem inflação de 3 ou 4. Inflação, gente, é funny money. Inflação não é... crescer com inflação é uma ilusão, ela não é um ganho econômico para ninguém. Então não tem nenhuma surpresa daqui. E se de um lado a gente está pior que o nosso orçamento na venda porque esperava 6 inflação e não 4, nós estamos muito abaixo da despesa. Então as coisas se compensam.
E despesa, Tobias, não é uma coisa que vem do céu, né? Se você pegar os nossos relatórios que a gente passa para vocês a cada trimestre, eu venho falando que nós estamos trabalhando em redução de despesas, eu acho que desde do último trimestre de 2015, hein? Então, a gente vem falando que sim, que precisa trabalhar despesa. Então, é uma coisa que a gente olha sempre e agora começa a entrar vários dos projetos que a gente fez nesses 2 anos. Né? Nosso projeto aqui é 100% de longo prazo. A gente não vai tomar uma decisão de curto prazo porque vai ter uma mudança inflacionária, alguma coisa. A gente acredita que o mercado é forte, o mercado é resiliente e pode ser consolidado por players de qualidade, que é o nosso caso. Então, não tem nada de nenhum truque aqui. A gente vai continuar trabalhando para reduzir despesa e, na medida possível, aumentar a venda.
E se você comparar com o consenso, afora o abril, sim, o abril realmente ele é negativo, ele afetou. Então, 16 não é um número bom, isso eu concordo. O 17,5 aí que a gente teve aí no TRI fora o abril, em maio e junho, é um número não só normal, como inclusive alinhado ao consenso. Então, não deveria haver razão para esperar aí nenhuma surpresa. A nossa visão do TRI é uma visão muito boa. Acho que tem um descolamento grande de visão entre como nós estamos olhando e talvez como a maioria dos analistas olhou para esse número. Vamos pegar, por exemplo, imagina que não, porque esse aqui é um TRI não sazonal, tá certo? E que a margem bruta, em vez de 29,4, tá certo? Foi 28,7, uma margem bruta normal dos TRIs. A gente estaria com a exata mesma margem de dados terceiro TRI do ano passado, quando ainda havia um resíduo inflacionário brutal e muito acima dos últimos 2 TRIs. Isso com a venda baixa, entendeu? Se a gente tivesse uma venda normal, acho que melhor ainda. Então, acho que ficar olhando TRI contra TRI, esquecendo o que tem no meio, esquecendo tendência, para mim é meio miópico. A gente tem que olhar para esse TRI como ele é, na realidade dele, e o que ele implica para frente. E para mim, você tem aqui muito mais boa notícia do que má notícia. Eu não vejo nenhuma má notícia que carregue aqui. Eu vejo uma má notícia, sim, de abril, que ficou. Mas eu não vejo uma notícia que carregue aqui.
Não, obrigado, acho que está perfeita a explicação. Acho que minha expectativa especificamente é que o business estivesse crescendo mais perto de 20%. Quer dizer, talvez eu tenha errado em ver essa desaceleração tão rápida e tão rápido, quer dizer, como tão rápido ela já bateu no resultado de vocês. Porque realmente, eu imagino que em abril, quando vocês viram same store, vocês falaram, pô, tem alguma coisa errada acontecendo. Mas aí vocês fizeram os ajustes de calendário e ficaram ok, tranquilos. Aí quando voltou para a tomada de 3,5, pelo que você está me falando, você falou, não, ok, tá beleza, também estamos satisfeitos com isso. Porque é o que a gente estava imaginando. Eu aqui não tinha essa sensibilidade especificamente, me chamou um pouco a atenção, mas está claro, eu acho que o trabalho na despesa também foi bastante bem feito para compensar parte do que aconteceu. Obrigado de novo.
Não, tranquilo. E se tivesse 20 realmente de receita, a gente já está tendo uma aceleração real na ação passada, entendeu? Então, acho que é uma questão de calibragem de número mesmo. Obrigado, Tobias.
Obrigado de novo, um abraço.
Senhora Maria Paula Cantos Rios, BB Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho três perguntas, na verdade. Primeiro, eu queria explorar mais a questão da expansão no Nordeste, saber se vocês têm mapeado quantas lojas a região teria potencial para ter de Raia e de Drogasil, quantos de market share vocês esperam ter nessa região, né? E também se vocês pudessem compartilhar um pouco com a gente a questão da rentabilidade de lojas, se tem alguma diferença do Nordeste para as demais regiões do país, ou para cima, ou para baixo. Depois eu queria explorar um pouquinho também a questão das marcas próprias, né, que talvez seja aí um dos vetores de crescimento de margem bruta estrutural para a companhia no longo prazo. A gente tem visto as marcas próprias expandindo em vendas, né, com esse ambiente de crise. Então, eu queria saber se vocês viram isso também dentro das lojas de vocês, se elas passaram a representar um percentual maior das vendas do que no passado, e se por acaso há algum planejamento, mesmo que de longo prazo, de expandir a venda das marcas próprias de vocês para outras empresas ou para outros canais. E, por fim, eu vi que vocês incluíram lá no mix de venda a abertura da participação de serviços, né, a partir desse trimestre. Se vocês puderem dar um update para a gente de como está essa oferta de serviços dentro das drogarias de vocês, e também a questão da regulamentação de aplicação de vacinas. E também se vocês podem falar para a gente qual o percentual de lojas de vocês que hoje teriam capacidade, né, de oferecer esse tipo de serviço, porque nem todas as lojas têm sala de atendimento, né? É isso. Obrigado.
Maria Paula, obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui do início. E se eu esquecer alguma coisa, aí você faz follow-up, por favor. Tem bastante coisa aqui. Primeira coisa, Nordeste. A gente tem internamente, sim, uma visão do que dá para fazer no Nordeste, mas é um número muito estratégico, não é um número que a gente possa compartilhar. Mas o que eu diria é que nós estamos no início de uma história que ela é bem mais longa. Então, a gente vê muito espaço no Nordeste e a nossa receptividade ela é a melhor possível. Quando a gente olha vendas e EBITDA, o desempenho é muito bom. Nos Estados Unidos já tem logística própria, que a gente acaba removendo uma desvantagem tributária que a gente tem, nós temos margem bruta aí em linha com a rede, com vendas acima da média da rede. Em alguns estados menores, onde a gente não tem uma logística própria, aí a margem bruta é menor, mas a venda também é muito boa. Então é uma operação muito, sem entrar em detalhes, entendeu? Porque nosso concorrente também ouve o nosso call, mas é uma operação muito boa. Ela é uma operação melhor que qualquer expectativa que a gente pudesse ter tido quando a gente iniciou aí a expansão do Nordeste. Então a gente está muito feliz com venda, muito feliz com resultado, ressalvado esses estados menores, realmente, dessa questão tributária, que a gente tem que achar formas de superar, mas está tudo muito, muito bem e com muito espaço de crescimento. A gente, falando em marca própria agora, a gente vem seguidamente aí investindo para aumentar a participação, estamos lançando aí novas marcas, agora lançamos o CareTech, por exemplo, que é uma marca de equipamento de saúde, vamos lançar uma marca nutricional, de alimentos nutricionais brevemente, tem também uma depuração, decidimos matar a Pluí, que não está vindo bem, que a gente não estava satisfeito com os números, e a gente vem tendo uma expansão, sim, histórica bastante importante de marca própria da participação na venda do serviço. Agora, a gente tem uma visão de marca própria muito pragmática. A gente coloca a marca própria a serviço da nossa loja, e não a nossa loja a serviço de marca própria. Uma diferença é importante. Então, os melhores espaços da loja são do fornecedor. Se eu quiser ter ponta de gôndola, eu vou ter que pagar pela ponta de gôndola. Eu toco marca própria, eu profissionalizo. Se eu pagar pela ponta de gôndola, a minha margem bruta não é 51, vai ser 30. E se a minha margem bruta for 30, 40, não faz sentido o negócio. O negócio tem que ser um negócio que cada item que a gente venda esteja dando um benefício para o consumidor e esteja dando um lucro bruto maior para a empresa. Então, a gente tem uma disciplina muito grande. Se a gente quiser simplesmente crescer venda de marca própria, a gente teria um monte de formas de fazer. Mas a gente tem a disciplina de querer crescer essa venda, mas sem se desviar da finalidade econômica. A gente tem um target de margem bruta acima de 50% como média. Dificilmente a gente aceita lançar alguma coisa que é menos de 40% de margem bruta, quando a gente olha aí categoria a categoria. Então tem uma disciplina econômica para a marca própria fazer sentido para o mix. E a tua pergunta de distribuir marca própria para fora da rede, para outros varejos, não é ideia. A gente acha que isso não faz sentido. A marca própria vai ficar dentro de casa. E só de passar aqui para o Marcílio, questão da receita de serviços, ela não tem a ver com essa discussão do futuro, dos novos serviços. Tem a ver com a aplicação de gestão, entrega a domicílio. Então, ela é bem irregular aí. Eu acho que tudo bem. A gente pode discutir coisas diferentes, mas ainda não é o que a gente vê hoje nos números.
Eu acho que de marca própria, mais um ponto importante colocar aqui. O país, as marcas, as multinacionais, são muito fortes no país. Tá? A gente não tem ambição também de marca própria de lançar a maior tecnologia do mundo para as mulheres cuidar do cabelo, de pele e tudo. Então, concorrer não é tão fácil assim como parece no país. É diferente do resto do mercado mundial, onde você tem um fabricante fazendo, onde você tem todo um drive levando para isso. Então, nós vamos crescendo, sim, estamos crescendo, principalmente naquilo que tem espaço e está indo bem. Já tem recebido o mercado da China, estamos envolvendo, o gênio toca, viaja, vai, olha. Isso vem crescendo bem, é um drive importante para a gente para o futuro, tá? Mas sempre rentabilizando o ponto de venda. Quem der mais rentabilidade e sempre pensando no que o cliente quer, né? Não vou competir com uma Unilever, com uma Procter, de igual para igual agora. Tem certeza que eles gastam em tecnologia para poder oferecer melhor ao cliente. Dos serviços, acho que o mais importante dos serviços farmacêuticos pode ser a vacina. A regulamentação de vacina a gente já tem aqui, mas como operacionalizar na loja não é fácil. Estamos entrando com uma loja agora. Isso pode ser uma coisa que pode gerar algum valor para a gente no futuro. Estamos atentos, estamos olhando. Dos outros serviços farmacêuticos é bem marginal, tá? Não teve nada transformador que a gente viu, ou a gente mesmo, nós, RD, ou até os concorrentes fazendo. A gente monitora bem os concorrentes, cada um tentou uma coisa aqui, a gente não viu nada transformacional. De repente, a vacina pode ser uma coisa transformacional. A Abrafarma está trabalhando para regulamentar direitinho isso, para a gente poder começar a vender vacina nas lojas.
Legal, obrigada, Martílio e Eugênio, pelas respostas e bom dia para vocês.
Obrigado a você.
A senhora Paula Mello, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Martílio, bom dia, Eugênio. Minha pergunta é ainda nessa desaceleração aí na parte do mix de vocês não medicamentos, né? A gente sabe que vocês fizeram bastante rotação ali de categoria de produtos, né? Hoje, entrando na loja, ela claramente, assim, é muito mais visual, com produtos de maior valor agregado, especialmente ali na parte de maquiagem, dermocosméticos. Eu queria ouvir um pouco qual é a avaliação de vocês. Será que toda essa rotação também não acabou deixando esse mix aí um pouco mais discricionário e não explique um pouco essa desaceleração aí no momento que a economia ainda está um pouco de lado? Como que vocês veem o mix de hoje versus o mix de 2 anos atrás? Obrigada.
Se a gente comparar o mix de hoje versus 2 ou 3 anos atrás, a gente acha que esse é o caminho que nós estamos fazendo certo. Tá, Paula? Marcida aqui falando. Porque é o caminho de trazer a experiência de compra do cliente, trazer tecnologia, trazer beleza para a loja, para trazer a mulher com mais tempo na loja com a gente. A gente acha que é o correto que nós vamos fazer. O que a gente percebe em HPC mesmo foi o comp do ano passado em relação a repelente. Tinha uma categoria que a gente chegou a ter quase metade do mercado brasileiro de repelente. Então, tem um pouco do repelente que a gente vendeu em abril, em maio, com o CVM esse ano. E nos básicos de HPC, a gente vê uma concorrência muito forte dos cash and carry, dos varejos grandes de mercado, com Atacadão, um Açaí, começando a vender fralda com força. Então, isso atrapalha um pouco o nosso negócio, com certeza. O que nós estamos fazendo é isso que é correto, trazer maior valor agregado, trazer mais experiência do cliente da loja. A maquiagem está indo super bem, nós colocamos Kenise Berenice, foi super bem, estamos tendo agora com Fastos, a Natura indo bem, a Revlon volta para o mercado com força e Melilini também ajuda em maquiagem. Então, nosso caminho é trazer experiência do cliente e trazer a mulher para dentro da loja para comprar mais da gente.
Eu sei que o senso comum aponta que o produto mais discricionário vai apanhar mais na crise, mas o que a gente vê é exatamente o contrário. Nós estamos com performance, não só de maquiagem. A maquiagem é nova, né? Então, a própria base de comparação ela é pouco relevante. Mas se a gente pegar dermocosmético, se a gente pegar cabelo, que são categorias mais premium, a gente investiu muito em premiumização e o desempenho é excepcional nas categorias. A gente está apanhando em categorias básicas, categorias entry-line, onde o consumidor realmente está mais cuidadoso e onde você tem aí um conflito de canal aí maior. Então, eu acho que quanto mais o nosso formato é diferenciado, quanto mais realmente a gente for para um mix mais prestígio, um mix mais funcional, mais protegido a gente vai estar.
Ah, ótimo. Obrigada.
Obrigado.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da RB para suas considerações finais.
Bom, pessoal, só aqui, antes de concluir, queria falar um pouquinho da nossa agenda aí de RI, né? Então, a gente divulga os resultados de 2017, do terceiro TRI do ano, dia 26 de outubro. Queria dar um grande destaque aqui para o RAIA, para o RDD, dia 10 de novembro de 2017, na Vila Bizuti, aqui em São Paulo, provavelmente no período da manhã, tá? Então, é sempre um evento importante, onde a gente traz os executivos, a gente fala de todas as iniciativas que a gente está fazendo, então a gente tem muita coisa aí para falar. Realmente, encorajo vocês aí a se programarem para poderem estar com a gente nessa data. E a gente tem uma série de outros eventos aqui no Brasil fora programados. Então, dia 15 a 17 de agosto, nós vamos estar na Conferência do Santander em São Paulo. Dia 22 de agosto, no Consumer Healthcare Checkup do JP Morgan, também em São Paulo. E aí duas conferências fora do Brasil, a Morgan Stanley em Londres, de 11 a 13 de setembro, e o NLC Conference do Bradesco em Nova York, de 14 a 15 de novembro. Então tem uma agenda bem movimentada aí de aí para estar com vocês, tá bom? Bom, fala um pouquinho, pensamentos aí finais aí sobre o curso, que a gente antecipou muita coisa aí ao longo do call, seja nas colocações iniciais, seja as perguntas e respostas, mas... Todo mundo já sabia que esse era um crise desafiador. Quer dizer, na hora que a gente teve um aumento de preço de 11,8% no ano passado, que teve um ganho inflacionário sobre estoque sem precedente e uma margem recorde, a gente sabia que esse dia ia chegar, que a gente ia ter que enfrentar essa margem. Então, é uma crônica de uma morte anunciada. Não deveria ter nenhuma surpresa por aí, tá certo? E aí, de novo, é importante a gente ter o approach correto aqui. Esquece o passado. O passado teve um ganho pontual, que bom, sorte nossa no passado. Acho que é importante entender o que é esse TRI ele mesmo e o que ele representa para frente. E comparação não é só TRI versus TRI na Moana, é TRI contra TRI anterior também. Acho que isso é muito importante para a gente entender onde a gente está. Então, de novo, se esse fosse um TRI sempre alta, onde a margem bruta, em vez de 29,4, tivesse 28,7 ou 28,8, a gente teria um EBITDA de 8,2% ou 8,3%. Essa é a mesma margem que o seu TRI, quando a margem bruta foi de 29,5%, que ainda tinha 100 bits de resíduo de aumento de preço, tão brutal foi o ano passado esse efeito. E é um número bem melhor que os 7,4 e 7,6 dos últimos dois trimestres, que todo mundo gostou e elogiou. Então, esse é um TRI muito bom, pelo que ele é, mesmo com a venda baixa em função de abril. Se a gente começar a limpar esse fator da venda, entender que o estrutural da venda vai estar mais aí em torno do 17, realmente, que é o que a gente viu nos últimos dois meses, entendeu? A gente tem uma diluição de despesa brutal e que um pouco mais, um pouco menos, mas ela vai seguir para frente e a gente vai se beneficiar dela nos próximos TRIs. Eu acho que a gente tem todo o caminho da companhia preparada para a gente brigar de igual para igual com a margem do ano passado no próximo TRI, ainda que tenha um resíduo de pré-alta, se eu não me engano, 100 bips no ano passado, e não vai ter nesse ano, se tiver ele é muito baixo, mas mesmo assim, com essa redução de despesa, eu acho que a gente tem uma chance de ficar parecido com a margem do ano passado. Vamos ver, pode ser um pouco menos, mas não vai ficar longe, pelo menos, da margem do ano passado. E eu acho que quarto TRI e daí para frente, estamos prontos para diluir, para fazer dessa diluição a base para uma seguida expansão de margem de dados. Então, assim, a nossa leitura do trimestre, talvez um pouco diferente da leitura da maioria dos analistas aí, é uma leitura muito positiva. A gente acha também que uma companhia que enfrentou um headwind desse, com uma venda que foi abaixo do desejável, conseguir diluir despesa, conseguir fazer o que a gente fez em entregar esse tipo de margem, eu acho que ela mostra uma capacidade da companhia de ação, de resposta, de adequação muito grande. Tem, como eu falei, uma série de itens ali daquela diluição de despesa que são itens absolutamente estruturais. Né? 0,1 de pessoal, é estrutural. 0,1 de adquirência, é estrutural. 0,1 de pré-operacional, é estrutural. 0,1 de forbill, 0,1 de corporativa. Logística, marketing, energia, vamos ver o que vai acontecer. E aí o aluguel está pressionando, mas aqui é a pressão. Então, para concluir, acho que a gente está super satisfeito com essa diluição de despesa. Ela abre realmente o caminho para a gente começar a criar expansão de margem a partir dos próximos trimestres e seguir essa trajetória. Se a gente ainda falar de toda essa dinamização que a gente vai conseguir fazer no ponto de venda, com programas de verdade novo em Hidrogasil, formato novo em Hidrogasil entrando, pricing, omnichannel que também vem avançando, marca própria, qualidade da expansão, eu acho que assim, a capacidade que a gente está tendo de criar valor e quando a gente olha para frente, a nossa visão é bastante otimista. Então, eu queria agradecer aí a presença de todos no call, queria agradecer aí o apoio aí dos nossos principais acionistas aí que estão com a gente na alta, na baixa, no trimestre bom, no trimestre ruim, que estão na companhia. Então, a gente agradece a confiança, espero ter honrado a confiança de vocês. Muito obrigado.
O Conference Call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.